Entrevista com Guilherme Gonçalves, presidente da Porto Space Team, na vossa Engenharia Rádio. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo de onde e quando nos estiverem a ouvir. O meu nome é Tomás Miranda e faço parte do podcast Palestra de Balneário aqui na vossa Engenharia Rádio, um podcast sobre futebol. Mas hoje não estamos aqui de todo para falar sobre futebol. Estamos sim aqui para falar até um bocadinho de engenharia. Porquê? Porque tenho comigo, ao vosso dispor, e ao meu lado direito, ou esquerdo, vocês não conseguem ver, na verdade, o presidente, o grande presidente da Porto Space Team, Guilherme Gonçalves. Portanto, olá, Guilherme.
Olá, boa tarde.
Olha, podes-te apresentar aos nossos ouvintes e desejo-te, olha, uma excelente entrevista. Tudo bom aqui para a tua primeira experiência aqui no nosso estúdio, já ouvi dizer, não é?
Sim, sim, sim.
Portanto, quem é o Guilherme Gonçalves?
Guilherme Gonçalves, pá, eu tenho 22 anos, sou estudante de Engenharia Mecânica aqui na FEUP. De facto, não vim falar sobre futebol, mas se quiseres, também não me importo.
Então pronto, fiquei aqui com a anotação que, pá, um possível convidado do Palestra do Balneário, temos aqui um possível convidado.
Claro que sim, claro que
top.
Sim.
Boa, boa, boa. Olha, então, como é que surgiu aqui o Guilherme na FEUP? Explica-me aqui a mim e aos nossos ouvintes, como é que aconteceu?
Acho que foi uma coisa quase natural. Tenho muita gente na família, aliás, a maior parte dos meus familiares do lado do meu pai são engenheiros, e por isso, meu pai é engenheiro, e por isso foi sempre mais uma questão de que para que engenharia que eu ia do que se eu ia para a engenharia. E acabei por escolher mecânica porque era aquela que me parecia mais interessante, e ainda bem que o fiz, porque estou satisfeito com a escolha.
Ou seja, tu agora estás em engenharia mecânica, mas estás em que ano? Estás no primeiro? Estás no quarto?
Estou
quinto?
No quarto ano, que é o primeiro ano do mestrado, né?
Ok. E em que mestrado é que estás?
Estou no mestrado, especialização em estruturas aeronáuticas e veículos.
Isso por acaso diz, então diz muito pá, do teu percurso, da tua paixão, não é? Que temos aqui uma ligação com a Porto Space Team, não é?
Exatamente.
Portanto, já diz aqui há alguma coisa do bichinho que tu tens, se calhar, pelas aeronáuticas, pelas aeroespaciais.
Sim, sim. Aliás, eu escolhi mecânica porque tinha muito interesse pelas áreas da ciência que estão contempladas no plano de estudos. Mas confesso que se houvesse o curso de engenharia aeroespacial, eu não estaria em mecânica hoje em dia.
Ok. Mas, por exemplo, agora pegaste nessa questão, tu, por exemplo, equacionaste alguma vez a engenharia aeroespacial no técnico, por exemplo? Ou achas que era uma coisa...
Equacionei, sim.
Ok. Equacionei. Mas foi mais por notas ou se calhar, ok, se calhar a engenharia mecânica pode ser um bom trampolim para chegar a isso e se calhar não preciso de me especializar, entre aspas, tão cedo? Foi assim alguma coisa do género?
Eu sempre fui fascinado pelo espaço e pelas ciências do espaço, e por isso é que também tinha sempre tive esse bichinho dentro de mim, e por isso, quando quis escolher o curso, na altura, não havendo engenharia aeroespacial na FEUP, eu equacionei sempre ir para outra faculdade, mas não era tão natural para mim. Estando a viver no Porto, eu sou do Porto, sempre vivi no Porto, não era a mesma coisa estar a tirar um curso cá no Porto ou ir para Lisboa, por exemplo.
Claro.
Que era a opção. Pois claro que o curso também tem uma média muito pomposa e outra atratividade, mas para mim não estava relacionado com isso, era mesmo, eu sempre gostei muito dessa área. Pronto, e acabei por escolher mecânica sempre também a pensar, eu posso ir a trabalhar nessa área não tirando o curso de aeroespacial, sempre pensei nisso.
Olha, e falaste agora muito bem do trabalhar nessa área, porque eu estava exatamente a pensar, lá está, o teu possível, ou neste momento, se tu pudesses escolher um sítio para trabalhar, ou seja, largavas tudo agora e recebias um convite de uma empresa, qual seria essa empresa que gostavas de receber esse convite? A NASA? Ou...
Pois, a NASA era a resposta mais fácil.
Exato.
Mas qualquer empresa que estivesse a trabalhar com uma agência espacial, fosse a Agência Espacial Europeia, fosse a NASA... A Agência Espacial Europeia se calhar era mais fácil para mim, não é?
Uhum.
Mas... Qualquer empresa ou organização que esteja relacionada com o espaço, e especialmente também levar pessoas ao espaço e tecnologia ao espaço, eu adorava mesmo poder fazer parte daquilo que é para mim o progresso da humanidade, no fundo.
Ok, olha, acho que entreviste muito bem, acho que já me podes roubar aqui o lugar de entrevistador e trocarmos aqui de posição, porque pá, falaste bem e olha, outra coisa que eu também gostava de te perguntar era, isso é que é um bocado uma pergunta um bocado fora do baralho, mas
sim.
Filmes relacionados com o espaço, sempre te chamaram a atenção ou não?
Isso é uma pergunta mesmo. Eu não sei se nós nos conhecemos noutra vida ou assim, mas o meu filme favorito é o 2001 Space Odyssey, que
okay.
é um filme dos anos 60, que é do Stanley Kubrick, pá, e é uma cena que me fascina mesmo por causa
Brutal.
Disso.
Boa.
Também tens o Interstellar,
uhum.
muito bom, pá,
claro.
E muitos outros filmes sobre o espaço, que eu sempre adorei. Aliás, quando eu era miúdo, o meu filme favorito era o Planeta do Tesouro. Que pá, se calhar é um bocado mais arcaico, não sei se não deves conhecer, mas eu adorava aquele filme e também era uma cena assim no espaço e depois havia uma personagem que ia para um buraco negro. Portanto, por acaso, adoro filmes sobre o espaço.
Bom, olha, então acho que foi uma pergunta aqui bem certeira. Se calhar posso manter o meu cargo de entrevistador.
Sim, se calhar. Se calhar estás a portar
bem. Boa. Muito bem. Olha, e também aqui mais uma perguntinha assim um bocadinho fora do baralho. Antes também de passarmos propriamente para a Porto Space Team, que foi o motivo também que nos trouxe aqui. Para ti, Plutão é um planeta ou não é um planeta?
Opa, isso é... é assim, para mim, sinceramente, não é uma cena que vai mudar muito a minha vida.
Facto.
Portanto, para mim pode permanecer um planeta anão, até porque acho que isso classifica, se calhar, um bocado melhor aquilo que Plutão é, não
okay.
é? Mas por acaso essa discussão que divide tanto a comunidade científica sempre me pasmou um pouco porque não vejo assim grande interesse.
Uhum.
É assim, de facto, as crianças hoje em dia, quando aprendem os planetas do sistema solar, já não dizem o nome de Plutão, pá, mas eu não fico muito triste com isso.
Olha, mas por exemplo, nós agora estamos a falar de planetas, mas satélites naturais, nomeadamente a Lua, seria um sonho tu ires à Lua? Ou achas que é uma coisa que.
É assim. Seria
não te atrai muito.
Seria um sonho, mas eu tenho vertigens.
Ok.
Tenho, além de vertigens, tenho medo severo de alturas. E por isso okay. eu não me imagino a ir.
Ok.
Pá, não sei. É aquela coisa. Eu sempre achei que teria medo de andar de avião. Primeira vez que andei de avião tinha para aí 16 anos. E por acaso é uma cena que eu já fiz, entretanto, várias vezes e adoro andar de avião. Agora... ir ao espaço, se calhar é uma experiência um bocado mais... um bocado diferente.
Mas isso, por acaso, ainda bem que fizeste mais esta pergunta, porque é um bocado curioso, porque, no fundo, és um apaixonado pelo espaço, mas, ao mesmo tempo, agora te dizes naquela coisa de ir ao espaço e tal.
Yeah,
tem a sua curiosidade.
Assim, a minha profissão de sonho, quando era novo, era ser astronauta. Mas depois... com o passar dos anos, rapidamente me apercebi que isso não era para mim. Não era para mim. Então.
Pronto, opa, é dar lugar aos mais jovens, não é?
Exatamente, e é quem tenha mais coragem. No fundo.
Não é que agora sejamos velhos, não é, obviamente, mas pronto.
Sim.
É o que é. Pronto, olha, acho que em termos pessoais, acho que as pessoas já te conheceram agora um bocadinho melhor, os nossos ouvintes. Também agradecer por estarem aí desse lado e se manterem, porque sem dúvida esta conversa tem muito ainda para dar.
Sim, sim.
E segundo... primeiro foi o que eu disse agora, segundo, Porto Space Team é que sem dúvida tem muito ainda para dar. Portanto, antes de começar a falar pelo futuro da Porto Space Team, vamos começar a falar pelo passado, ou seja, como é que surgiu aqui a Porto Space Team?
Assim, a Porto Space Team tem tudo para dar ainda, não é?
Ok.
Nós fomos fundados em meados, fundados, assim, nós fomos criados em meados de maio de 2022, na altura por um estudante de 5º ano de Engenharia Mecânica, que é o Ricardo Fitas, que esteve envolvido também no seu percurso em muitos projetos relacionados com esta área. Eu, na altura da fundação, era o número 2. A Porto Space Team foi tornada como uma associação formalmente a dia 27 de maio, se não me engano, 2022, e na altura fui eleito para vice-presidente. Pronto, eu conheci o Ricardo também de outros projetos que nós já tínhamos estado juntos aqui na FEUP relacionados com engenharia aeroespacial. Epá, mas nós, esta ideia de criar a Porto Space Team surgiu fundamentalmente porque, apesar de já termos estado em vários projetos, porque existiram ao longo do meu percurso aqui na FEUP muitos projetos de engenharia aeroespacial em que eu entrei ou em que eu poderia ter entrado, mas não existia, digamos assim, um núcleo que unificasse todos esses projetos, em primeiro lugar, e por isso também... em consequência disso, não existiam os fundos para financiar os projetos que nós queríamos fazer. Ou seja, um projeto, digamos assim, de uma associação que está dedicada a fazer outras coisas, mas que decide criar um projeto relacionado com rockets ou com satélites ou whatever, dificilmente vai ter os fundos que precisa para alocar, para materializar esse projeto. Okay? Por isso surgiu esta ideia de criar um núcleo que estivesse mesmo especializado nesta área, porque nós, para produzirmos um foguete, ou para produzirmos um satélite e para conseguirmos pô-los a trabalhar, é preciso mesmo muito dinheiro. E era preciso uma rede aqui de parceiros que não existiam naqueles projetos, digamos assim, um pouco mais académicos e para a malta se divertir e ainda aprender umas coisas. Portanto, nós criamos o núcleo foi criado um bocado para dar este salto, mesmo em termos de profissionalismo, em termos da estrutura que nós temos montada para fazer as coisas e, ao fim e ao cabo, para materializar as boas ideias que as pessoas aqui da FEUP conseguem
ter. Que já existiam.
Ter. Exatamente, exatamente. Pronto, e como eu estava a dizer, nós fomos fundados em maio, tivemos um crescimento muito alto na altura, e eu lembro-me que nós, quando chegámos mais ou menos a julho, éramos quase 100 pessoas.
Olha, era exatamente isso que ia te perguntar, que era como é que foi, lá está, em termos de core, ou núcleo duro ali no início, quantas pessoas é que vocês eram, e como é que surgiu, lá está, essa multiplicação de membros, não é? Porque é uma coisa que numa organização começa assim do zero, entre aspas, não é fácil. Lá está, numa empresa, uma organização, tudo o que seja começado do zero, não é fácil tudo.
Exatamente. É assim, nós, por acaso, eu lembro-me do grupo do WhatsApp que o Ricardo criou, na altura em que criou a Porto Space Team. Ele basicamente falou com um amigo meu, que é o Ricardo Rocha, que é o nosso líder de engenharia ainda hoje, e é um dos membros fundadores, e basicamente mandou-lhe uma mensagem e disse: por favor, reencaminha isto para o grupo de curso, de quarto ano, e foi literalmente assim que isto nasceu. Eu lembro-me do primeiro grupo do WhatsApp da Porto Space Team, eram mais ou menos 17, 18 pessoas, e era o Ricardo Fitas, de quinto ano, e eram 16 ou 17 pessoas do meu ano de engenharia mecânica. Portanto, o núcleo nasceu literalmente dentro do seio dos estudantes de engenharia mecânica aqui na FEUP. E até hoje essa é a área em que nós temos predominantemente mais membros, mas entretanto o Ricardo tinha uma habilidade magnífica de espalhar a palavra, e nós crescemos mesmo muito rapidamente, e ele está-nos a praticamente todas as áreas e todos os cursos aqui da FEUP.
Olha, isso por acaso é também um excelente ponto. Aliás, nós até já tínhamos falado aqui na preparação da entrevista sobre isso, pronto, também por curiosidade da minha parte. Obviamente, lá está, também eu acho que não disse isto no início, mas já disse isto, pronto, no meu podcast e noutras reportagens também já fiz aqui para a rádio. Também estou em engenharia mecânica, portanto, obviamente, o melhor curso da FEUP, sendo que sou estudante finalista este ano, portanto também aqui como é que eu ia dizer, uma admiração também especial aqui pela criação da Porto Space Team, e agora que falaste também da parte dos estudantes de engenharia mecânica terem sido também um bocadinho o tal núcleo duro que há bocado falava da criação da organização, isso também me deixa assim o coração assim um bocadinho quentinho, é bom saber. Mas pronto, voltando também aqui ao tema dos cursos e da variedade de cursos, ou seja, praticamente todos os cursos aqui da FEUP têm uma pessoa, pelo menos, na Porto Space Team, ou há assim um ou outro que...
Se formos pegar apenas nas licenciaturas, que é mais fácil, porque mestrados temos aqui,
sim, um bocado mais fora do
mais
baralho.
Mais alargados, exatamente.
Sim.
Mas se formos pegar apenas nas licenciaturas, eu acho que falta apenas bioengenharia. E se alguém nos tiver ouvido de bioengenharia, já sabe, temos as portas abertas. E faltava outro curso... Engenharia de Minas, que também estamos com as portas abertas para essa gente toda. Porque de resto, engenharia civil, engenharia química, engenharia informática, eletrotécnica, mecânica, gestão industrial, engenharia do ambiente, e acho que não me estou a esquecer de ninguém, temos membros desses cursos.
Muito bem.
Mais ou menos, claro que de mecânica temos, sei lá...
Ou seja, isto também pegando aqui numa quote da Ordem dos Engenheiros, que muitas pessoas também provavelmente têm aquele caderninho azul, há engenharia em tudo o que há, não é?
Exatamente,
acho que é uma coisa assim. Portanto, aqui está a prova provada que há literalmente engenharia em tudo o que há. Muito bem, olha, em termos também estruturais da organização, como é que a organização está estruturada? Presumo que seja um bocadinho à base de muitas outras, mas como é que são divididos, por exemplo, os vossos departamentos? Por exemplo, estavas a falar aqui dos estudantes de mecânica, os de eletro, de informática, etc. Por exemplo, tens vários estudantes de várias engenharias no mesmo departamento ou cada engenharia, por exemplo, tem um departamento?
Pois isso depende um bocado dos departamentos. É ok. Assim, nós, a Porto Space Team, formalmente, a organização é bastante simples. Nós temos os órgãos sociais e temos os membros. E é um bocado isso. Certo. A direção está inserida dentro dos órgãos sociais.
Exato.
Os órgãos sociais são 9 pessoas. E nós funcionamos um bocado assim no, na parte mais formal. Depois, como nós só temos um projeto neste momento, que é o projeto Invictus, a construção de um Model Rocket, a nossa organização em termos de departamentos, em termos de trabalho dia-a-dia, basicamente coincide. Ou seja, o Porto Space Team e o projeto Invictus neste momento são a mesma coisa, quase, okay. Na prática.
Okay.
Ou seja, nós temos o diretor, que sou eu, e depois temos dois grandes grupos, duas grandes equipas, que é a equipa técnica, eu gosto de chamar equipa técnica, mas é mais a equipa de engenharia, que tem os seus departamentos de eletrotécnica, de mecânica, de software, engenharia de sistemas, etc. E depois temos a equipa não técnica, que pode parecer um pouco insultuoso, mas nós, basicamente, é a equipa de gestão. Fazem a parte de marketing, logística, contacto com empresas, contacto com os nossos parceiros, mesmo. Exato. Professores,
sim,
e malta aqui da FEU.
Claro, faz todo sentido.
Recursos humanos e gestão de projeto, está tudo englobado aqui nesta equipa da parte não técnica. E nós, neste momento, deveremos ser mais ou menos 60, 70 pessoas, pronto, okay. Divididas nestas duas partes. Claro que, ou seja, dentro dos departamentos de engenharia, as barreiras são um bocado mais estanques. Por exemplo, é um pouco difícil integrar uma pessoa de engenharia eletrotécnica no departamento de engenharia mecânica, sei lá, fazer simulações termomecânicas,
claro.
Do sistema propulsor.
Sim, sim, sim. Sim,
é
sim.
Um pouco difícil, mas na parte não técnica isso existe e nós temos gente dos mais variados cursos a trabalhar em conjunto. O nosso departamento de marketing, por exemplo, tem membros de ciências da comunicação, engenharia industrial, engenharia mecânica. E acho que é isso, pronto.
Mas seja, uma diversidade mesmo, lá está, na parte técnica e não técnica, há na mesma uma grande diversidade nessas duas partes.
Sim, sim. E eu acho que a chave, aquilo que temos aprendido também ao longo deste processo, é que a chave para conseguir aprender e para construirmos o nosso trabalho é mesmo nós comunicarmos e,
claro,
e fomentar
comunicação
entre estas
trabalho de equipa,
áreas.
Obviamente, e a abertura, se calhar, também uns com os outros também.
Exatamente.
O alargamento, entre aspas, do conhecimento.
Exatamente.
Portanto,
exatamente.
Isso é muito bom. Olha, muito bem, olha, estou. Se eu não fosse finalista, olha, já estava aqui prontinho a candidatar-me para a Porto Space Team. Aliás, até posso dizer a nível pessoal também que desde que ouvi falar, acho que foi uma associação, ou um movimento, entre aspas, pá, que me suscitou sempre uma grande curiosidade e também, olha, esta conversa também veio a calhar também para tirar as minhas dúvidas, minhas e se calhar de outros ouvintes que nos estão a ouvir neste momento. Olha, e em termos também de Invictus, o projeto propriamente dito, qual é que são os vossos objetivos a curto e a longo prazo com o projeto?
Portanto, em relação a Invictus, eu acho que é importante dizer que o Invictus foi uma boa coisa para nós. De facto, dentro da FEUP, aquilo que se estava a fazer mais e aquilo em que já se tinha algum conhecimento era esta parte dos Model Rockets, pelo menos daquilo que era a minha experiência e também do Ricardo Fitas, que era o fundador. Nós estávamos envolvidos aqui nos projetos acerca disso. Lá está, nunca tínhamos tido financiamento e por isso é que o Invictus surge como projeto fundador. Mas eu queria dizer, que ia aproveitar esta entrevista para dizer, que nós esperamos no futuro poder englobar todo o tipo de projetos relacionados com a engenharia aeroespacial e mesmo com a engenharia aeronáutica, que é uma coisa que não está muito bem representada na FEUP. Em relação ao Invictus, lá está, o grande objetivo é irmos ao European Rocketry Challenge, que acontece todos os anos cá em Portugal,
okay.
Que é basicamente uma competição de model rockets construídos por equipas de estudantes,
certo.
Universitários, de licenciaturas e mestrados, de toda a Europa. E nós queremos ir lá fazer uma boa figura. Nós, por acaso, é curioso que esta competição aconteça em Portugal, mas há muito pouco registro de equipas portuguesas a terem sucesso. Por acaso, em 2022, na edição de 2022, a equipa do técnico, que já tem 6, 7 anos de história, se não me engano, teve uma performance brilhante, conseguiu lançar e recuperar o rocket a 3 km de altura.
Uau, portanto, é sem dúvida, pá, espetacular.
Exato, já deixam ali um legado fixe para equipas portuguesas, mas lá está, foi o primeiro registro de sucesso e por isso o nosso objetivo é ir lá e deixarmos também o nosso marco. O nosso calendário contempla que nós vamos lá em 2024.
Ok. Ou seja, a curto prazo. A curto prazo. Imagina, falo-me neste curto prazo porque tu agora falaste no caso do técnico e disseste que já tem ou 6 ou 7 anos e se calhar só agora é que conseguiram ter essa boa prestação.
Exatamente.
Portanto, acho que é um excelente objetivo. No prazo de um ano, ou neste caso 2 anos após a vossa fundação, conseguirem ir também, e se tiverem uma boa prestação, ainda melhor, e assim o esperemos, não é?
Assim, nós nascemos com, lembro-me perfeitamente, na altura, nós estarmos todos a pensar que era possível ir ainda em 2023. O Euro que acontece sempre em outubro, é sempre na semana a meio de outubro, tipo, meados de outubro, e nós, na altura da fundação, acreditávamos piamente que era possível ir em 2023. Rapidamente a realidade nos mostrou que isso não era possível. Porque, lá está, os alunos da FEUP e a malta com quem nós trabalhamos dentro da Porto Space Team, eu sou mesmo, sou muito grato e acho que é muito gratificante poder trabalhar com estas pessoas, porque é a malta mesmo muito inteligente e muito comprometida com o trabalho e que dá gosto, de facto, poder ver aquela malta a trabalhar. Nem é por estar a trabalhar com eles mesmo, só vê-los a trabalhar, claro, dá gosto. Mas depois há aqui outros aspectos que não dependem só de nós. E a parte de materializar o projeto e de ter os fundos, ter os parceiros, isso aí não é assim tão trivial, se calhar, para um aluno da FEUP, como fazer o design e simular um certo componente. Ok? Por isso, nosso objetivo é ir em 2024 e fazer uma boa figura, e por isso é que também alargamos aqui o nosso prazo, para podermos ter tempo de fazer uma boa figura, porque nós não queríamos ir lá e depois o Rocket não levanta a voo. Isso aí,
claro.
Pronto, não é a figura que nós queremos deixar. Mas vamos, em 2023, agora em outubro, vamos lá na mesma e vamos tentar levar alguma coisa para mostrar às empresas e às outras equipas, porque achamos que é importante também dar aqui mostras de que estamos a trabalhar e a tentar desenvolver o nosso projeto à nossa velocidade também. Devo também dizer que o técnico conseguiu fazer isto, a equipa do técnico, que é a Aerotech Red, conseguiu fazer isto com um motor de propulsão sólida, e no Euroc basicamente existem 3 categorias diferentes de tipos de motores, que é a sólida, a líquida e a híbrida, que engloba aqui elementos da propulsão sólida. Digamos, e líquida.
Exatamente. Sim.
Depois também há a opção de desenvolver o próprio motor de raiz ou comprá-lo. E nós, como éramos, de facto, mentes iluminadas, decidimos que íamos tentar fazer um rocket de propulsão híbrida e íamos desenvolvê-lo, não íamos comprar. Ou seja, fomos logo para a opção mais complicada de um gajo para isto a trabalhar.
Claro.
Ou seja, dizer aqui que, assim, eu em 2024, se olhar para trás e vir que nós, de facto, fomos ao Euroc em 2024 com um motor desenvolvido por nós, de propulsão híbrida, e conseguimos lançá-lo e recuperá-lo, opa, era um feito espetacular.
Sim,
espetacular.
Sem dúvida. É assim, e só mostra que desde o dia zero a ambição está sempre lá. Está sim, sempre exatamente. Literalmente a passar ali a estratosfera rumo ao espaço.
Portanto... Exatamente. Só que às vezes é preciso ter os pés bem assentos
na terra, não é? Porque... o oposto.
Exatamente. É preciso tentar combinar as duas coisas.
Sim,
porque
sim.
Ambição sem realismo,
claro, é difícil.
Normalmente não dá bons resultados durante muito tempo. Por isso nós, para também mantermos a consistência e para conseguirmos que a Porto Space Team e o Invictus tenham longevidade, é preciso fazer as coisas de uma forma continuada, construída, baseadas numa estrutura que esteja preparada para fazer tudo aquilo que nós queremos fazer e não depender de 2 ou 3 macacos que andam aí a trabalhar por 50.
Sim.
Pronto, nós temos mesmo esse objetivo e eu falo por mim, eu ficaria mesmo muito feliz, mais do que ir ao Euroc, mais do que fazer uma boa figura no Euroc, eu ficaria mesmo muito feliz se daqui a 5 anos olhasse para a FEUP e visse que a Porto Space Team ainda existe, ainda tem projetos, ainda atrai os alunos e os estudantes, porque acho que, sinceramente, como estávamos a falar no início, eu, quando cheguei à FEUP, vim super motivado, tipo, curioso com a experiência universitária e estava interessado no meu curso e tudo mais, mas sempre me fascinou como é que, para mim, a melhor faculdade de engenharia do país não tinha absolutamente nada, não tinha projetos, não tinha cursos, não tinha atividades relacionadas com a engenharia aeroespacial e as ciências do espaço. Pá, e para mim esse vazio tem que ser preenchido por nós. Nós estamos mesmo a fazer um esforço enorme para fazê-lo e para tentar mostrar a presença perto dos estudantes. Principalmente perto dos estudantes, porque acho que são eles que precisam disto.
Claro.
E por isso, para mim, o meu grande, grande objetivo para a Porto Space Team é conseguir preencher esse vazio, não só este ano, não só comigo, mas com quem vier depois.
Okay, olha, esse... eu acho que pá, falaste mesmo muito bem, até porque te antecipaste à pergunta que eu ia fazer a seguir, portanto, pá, ainda melhor, que era exatamente que já tínhamos falado um bocadinho do passado, como é que tudo isto tinha começado, também agora do presente, não é? Do futuro a curto prazo, mas lá está, agora já te antecipaste e ia falar do futuro mais a longo prazo e acho que também respondeste com audácia e muito bem, usaste as palavras certas.
É assim... A longo prazo, eu espero que a Porto Space Team, inserida aqui numa série de outras coisas, possa mostrar também à reitoria, à Universidade do Porto, à Faculdade de Engenharia, que os estudantes estão mesmo interessados em Engenharia Aeroespacial e que faz sentido ter um curso na Faculdade de Engenharia relacionado com isto. E quem fala na Engenharia Aeroespacial fala na Engenharia Aeronáutica também, por exemplo. Lá está, como estávamos a falar, eu estou no mestrado de Engenharia Mecânica com especialização em estruturas aeronáuticas, mas esta especialização existe há 1-2 anos, não é?
Sim, é uma coisa recente. Muito recente, sim, sim.
Ou seja, a própria direção da universidade também sabe que estas necessidades, estas vontades e o interesse dos estudantes existe neste sentido e, portanto, eu espero que a coisa também se desenvolva nesse sentido. E se a Porto Space Team puder ajudar e fazer a sua parte e mostrar que os estudantes estão, de facto, interessados nisto, e que há muito boa gente a fugir do Porto para Lisboa por causa da não existência deste curso, também já fico contente.
Claro, claro, claro que sim. Olha, também agora falar-te um bocadinho também do teu futuro, acho que também é apropriado fazê-lo. Lá está, tu já falaste que daqui a 5 anos gostavas de ter aquela sensação de olhar para trás e também sentis um bocadinho que o teu rebento, entre aspas, tenha crescido e se desenvolvido para os novos estudantes. Mas também agora voltando um bocadinho à parte pessoal, por exemplo, daqui a 5 anos, onde é que te vês?
É assim, eu daqui a 5 anos... espero ver-me com vontade com vontade de trabalhar, espero que sim, porque acho que daqui a 5 anos vou ter 27, acho que é a idade para isso, e espero ver-me, se não doutorado, no processo de estar. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, um doutoramento. Acho que sou uma pessoa que tenho uma paixão enorme por aprender, e tenho uma curiosidade, pronto, bastante grande, não vou dizer insaciável, mas bastante grande. E daquilo que é a minha experiência universitária, eu acho que o próximo passo vai ser esse, e portanto daqui a 5 anos eu espero ver-me quase doutorado.
E achas que também daqui a 5 anos achas que a Porto Space Team pode ser uma team top na Europa?
Ui, eu espero que sim, espero que sim. É assim, nós agora, saindo de Portugal, nós olhamos para algumas equipas, por exemplo as equipas suíças, as equipas da EPFL, que têm mais de 200 estudantes, têm várias equipas ao mesmo tempo a construir vários rockets com projetos de centenas de milhares de euros. Pá, se a Porto Space Team for isso daqui a 10, 15 anos, eu fico contente.
Claro, olha, e espero que sim, e de certeza que todos os nossos ouvintes que nos continuam a ouvir aí desse lado também esperam o mesmo, e é assim, também pensando um bocadinho, lá está, na engenharia aeronáutica e aeroespacial, também a nível, pronto, do mercado nacional, espero também que no futuro a Porto Space Team possa vir a ser, sem dúvida, se calhar, ou como é que eu ia dizer, ter começado por ser um alicerce para impulsionar esta indústria no mercado nacional, que também acho que faz falta, que acho que muita gente também, como tu há bocado falavas, das pessoas que saem do Porto para ir para Lisboa porque gostavam também de aprender um bocadinho mais sobre isto, muita gente e muitos jovens pá, gostavam de certeza que houvesse mais oportunidades também aqui.
Sim, sem dúvida.
E acho que sem dúvida que a Porto Space Team já está a ter neste momento um papel fundamental para que essas oportunidades surjam ainda mais e que no futuro, sendo uma organização ainda mais sustentada, tenha um papel ainda maior. Portanto, olha, desejo mesmo que isso aconteça.
Muito obrigado.
E pronto, olha, também agradecer, já estamos aqui a chegar aqui à meia horinha do nosso podcast, entre aspas, nossa entrevista, e olha, agora dou-te também um bocadinho de tempo para agradeceres também, se quiseres, aos nossos ouvintes, a toda a gente. Sim, também exatamente. Da equipa da Porto Space Team, opa, aos teus pais, quiseres, tipo, mãe, estou na rádio, a quem tu quiseres, e é também já agora, antes de tu agradeceres, também agradecer-te da minha parte e da parte da Engenharia Rádio pela entrevista. Tivemos aqui uns pequenos assim precalços antes de começar a entrevista, mas pronto, rolou tudo direitinho e já estamos quase a chegar à Lua.
Exatamente, fez tudo parte deste processo.
Tudo controlado e pronto, Guilherme, passo-te agora a palavra.
Agradeço eu a ti, Tomás, e à Engenharia Rádio por esta oportunidade, por me darem voz e por eu também poder usar este momento também para passar aquilo que são as minhas ideias e as ideias do nosso núcleo para o futuro, do nosso núcleo para o futuro da FEUP, para o futuro em geral. Agradecer a toda a equipa da Porto Space Team, obviamente, por todo o trabalho que fazem e por maturarem acima de tudo. E pronto, e agradecer aos ouvintes que estiveram aqui meia hora a ouvir esta conversa, e é isso. Um grande abraço a todos.
Pronto, pessoal, espero que tenham gostado aqui desta conversa espacial, que vos tenhamos levado até à Lua, quiçá até a Marte, vamos ver. E continuamos aqui deste lado, por parte aqui da Engenharia Rádio, para vos contar tudo o que está a acontecer aqui na FEUP, no mundo universitário. E já sabem, também continuem a ouvir o Palestra de Balneário, vocês sabem que é um bom podcast, mas obviamente continuem a seguir o excelente trabalho aqui da Porto Space Team, aqui do nosso Guilherme e toda a malta aqui relacionada com este mundo que tem muito para ser explorado, que é o mundo do espaço. E é isso, desejo-vos tudo de bom, muito obrigado por estarem aí mais uma vez desse lado, e foi mais uma entrevista aqui na vossa Engenharia Rádio.